para as delícias de todos e uma área comercial com mais de 200 empresas presentes. Contamos com a sua visita. Uma organização Câmara Municipal de Aveiro.
Rádio Terra Nova.
Bem, boa noite, bem-vindos ao programa Falar Claro, na Terra Nova, à quinta-feira, de 15 em 15 dias, entre as 7 e as 8, sensivelmente, com Manuel Rocha Carneiro e António Pinho em estúdio. Este é o programa 270 e honras de abertura hoje para o António Pinho.
Olha, muito boa tarde a todos, aqui no estúdio, quem nos ouve. Bem, de facto, temos tido setembro até fim, temos uns dias sempre animados, não é? E nem sempre conseguimos ou consigo fazer a preparação que gostava, às vezes, não é? Deixamos, aparece um imprevisto, não é? Isto ia-se fazendo ao longo dos dias e depois guarda-se ali aquele bocadinho à tarde e tal, acontece um imprevisto e às vezes até há aquela expressão antiga, não é? Bonita, do ao correr da pena, não é? Aqui é ao correr da viagem, vamos ouvindo na rádio e tal, e vamos reciclando alguns temas. E eu tinha aqui três ou quatro tópicos que nós, da última vez, aqui há 15 dias, falei da. Estávamos numa sucessão de greves que se mantém, não é? Aliás, passaram-se 15 dias e naquele dia, na altura, falei do comboio que tinha ficado em Lisboa parado, não é? Com aquelas imagens típicas do Paquistão, da Índia, etc. Não sei se vinha gente no Tejadilho ou não, não sei se é assim que se chamam os comboios, se vinha gente lá em cima pendurado ou não. E o que é um facto é que hoje ainda estão em greve os comboios, não é? Portanto, amanhã ainda estão em greve os comboios. Portanto, o nosso programa é quinzenal. Portanto, temos aqui os nossos ouvintes, se quiserem, às vezes, quando nós nos lembramos, já foi naquele dia, não sei o quê, portanto, podem usar o nosso programa como unidade de medida de tempo. Portanto, de um programa para o outro, a greve manteve-se, não é? Aí, os professores não só se manteve como foi prorrogado, não é? Portanto, e na altura falei, a minha ideia, da fragilidade do governo, não é? Portanto, o governo, as instituições, que enfim, as pessoas sentem que estão frágeis, não é? E como estão frágeis, claro, não é? Lutando pelos seus interesses, os médicos, olha, ainda hoje tive uma colega que ia ser operada e bem, sei lá que corra tudo bem, mas que até pode ser uma coisa chata, não havia enfermeiros, não é? Portanto, e agora volta para trás, logo se vê, não é? Outra coisa. Quase no colégio, por causa da questão das substituições, das faltas e tal, tenho esta percepção das pessoas que iam ser e depois já não foram. Pá, no imediato até, pronto, não é? para o serviço até ajuda. Mas, na verdade, é um problema. Estou a lembrar de outra colega que se casou em agosto, não é? E que, na altura, não foi operada, passou, até agora ainda não foi. Não é? E cada vez que foi, então, quando é que é? Não sei. Então, quer dizer, ou se parte do princípio que a pessoa quase é operada porque sim, ou então é porque a coisa pode estar a agravar-se, não é? Quer dizer, porque se não se está a agravar, então também não era preciso ser operado, se calhar, não é? E, portanto, enfim, isto são coisas demasiado graves para... Mas esta... E depois tivemos o nosso Presidente da República, que deu uma entrevista, que falou de uma maioria requentada, do governo... Ministros cansados, certo? E, portanto, de facto, sendo o nosso Presidente da República o comentador mais experiente, não é? Portanto, a estrela dos nossos comentadores de televisão, acho que, enfim, andam por aqui muito talento escondido, aqui pela nossa Terra Nova, porque foi exatamente disso que falámos há 15 dias aqui, não é? Ou então, há outra hipótese, não é? De ser assim tão óbvio que qualquer pessoa fala nisso, não é? E, portanto, numa visão modesta da coisa, podemos dizer assim, realmente, qual é a novidade, não é? Ora, e passaram-se estes 15 dias e nós vamos ouvindo as notícias, não é preciso recuar muito, tanto que por aí eu comecei com a história da preparação, quer dizer, basta aquilo que se chama, não é, aquela coisa da espuma dos dias, usa-se esta expressão para mal que não tem importância, que não é estrutural, não é? Mas quando a espuma de todos os dias tem uma linha condutora, se calhar é estrutural, não é? E nós, enfim, naquelas que são, algumas são caricatas, outras inofensivas, porque na verdade nunca vão ser aplicadas, não é? Quer dizer, mas aquela coisa do que falámos no último programa, ou há dois programas, do arrendamento coercivo das casas que não estão ocupadas e tal, quer dizer, nós sabemos perfeitamente que isso nunca vai acontecer, porque o Estado não tem capacidade nem para arrendar as suas casas, que são, e agora, não é? E mais uma vez faço aqui o elogio do Correio da Manhã, que tem um inventário, quer dizer, não é? Que todos os dias vem, acho que eles até pediram às pessoas para mandarem casas e tal, não é? São milhares, não é? São milhares. Casas, e às vezes são prédios inteiros, às vezes nós imaginamos aqui na nossa realidade, ali o Guarda da Mata e não sei o quê e tal, mas são prédios inteiros no centro das cidades, etc., que estão para ser requalificados, que são para isto, estão para aquilo. A quantidade de câmaras municipais que já vieram dizer isso, tipo, não, nós é que vamos ter, tratem vocês disso, não é? Então, que é vosso e nós é que temos que andar aqui à procura, não é? Vamos andar a chatear as pessoas quando vocês não fazem o vosso papel. Portanto, é óbvio que se no fim disto tudo, pelo menos algumas das casas do Estado forem postas a arrendar ou para estudantes, ou seja lá o que for, já não é mau. Quanto mais agora à velocidade que as coisas se resolvem, não é? Quer dizer, como é que isso vai resolver? E então, nesse sentido, mas depois há aqui uma linha, não é? Há aqui uma linha que se vai mantendo, que já me parece mais complicada. Se nós pensarmos bem, não é? Nós no tempo da pandemia, lembram-se da linha do a culpa era nossa, não é? Quer dizer, a culpa era dos portugueses e tal, e nós até fomos dos mais disciplinados, porque fomos logo vacinar-nos, porque até dentro do carro sozinhos íamos de máscara e tal, e a culpa era dos portugueses. Era do povo, a literacia económica, a literacia, é? Vamos ao banco pedir dinheiro, não emprestamos o dinheiro, pronto, nós não temos literacia financeira, depois vamos ao supermercado, não temos literacia não sei o quê, para comprar o arroz e tal. E então o passo seguinte é fazer uma disciplina na escola, não é? Mas quer dizer, hoje, agora são as urgências, não é? As urgências estão caóticas, não é? Como sempre estiveram, diria eu. E então temos um CEO para, por acaso é português, não é? Para a saúde, temos um ministro, temos uma diretora-geral de saúde, temos, agora acho que não está, acho que está em processo de substituição, e toda esta gente, não é, chega à conclusão que a culpa é dos portugueses, porque correm para as urgências por tudo e por nada. E, portanto, têm febre e vão às urgências. E depois até há aqueles que levam esta coisa demasiado à letra, porque vão a várias urgências, não é? Andam na ambulância a passear pelo país até terem vaga numa urgência qualquer, não é? E, portanto, esses ainda vão, são mais refinados. Não se contentam a ir à sua urgência de residência, vão a não sei quantas urgências. E depois, claro, depois isto encobre as consultas que não se conseguem marcar, encobre os centros de saúde, encobre isso tudo. E, portanto, a culpa é dos portugueses. Agora, não é? Quer dizer, estamos a viver, e já falámos aqui várias vezes sobre isso, esta questão da inflação, dos preços, etc. Quer dizer, há um conjunto de países que tomaram medidas muito concretas, é? Porque agora apareceu de repente a Azai, nas grandes superfícies, etc. Portanto, a culpa não é do governo que não mexeu no IVA, não é do governo que por exemplo, já está a recuperar o imposto sobre os combustíveis, portanto, já estaria mais baixo do que está e do que estava antes da guerra, não fosse a questão dos impostos que o governo já está a dizer, pronto, agora já podemos voltar a cobrar-vos. Portanto, todo este tempo o que pagámos a mais não interessa, porque chegou ao nível em que o governo pode voltar a cobrar tudo, não é? Portanto, do dinheiro que o governo recolhe a mais, e isso tem estado recorde, não é? Com o IVA, porque isso é uma conta facilmente de fazer, não é? Quer dizer, quanto maior é o valor absoluto, maior são os 6%, ou os 13%, ou os 23%, ou o que for. E portanto, aí o governo não mexeu em nada. Os espanhóis baixaram para zero, não é? O da alimentação básica. Baixaram o outro para metade. Cá não se faz nada disso. Então inventou-se uma coisa simples, que é um selo, não é? Portanto, o governo vai atestar com um selo que aquele é o preço justo do produto. É a nossa querida ministra que disse que o Covid era uma oportunidade para Portugal, porque a China não ia conseguir exportar e tal, produtos agrícolas e porcos e mais não sei o quê. E nós continuamos a brincar. É óbvio que não vai haver selo nenhum, não é? Quer dizer, portanto, o governo, o que é um preço justo, não é? Como é que comparamos a hortaliça do A ou do B ou do C, ou, não é? Quer dizer, é absolutamente caricato, não é? Quer dizer, e nunca vai acontecer, não é? Quer dizer, quase podemos apostar que nunca vai acontecer, não é?
Deixa-me só aqui dizer uma coisa. Quer dizer, não vai acontecer porque os problemas só se resolvem atacando as causas. Ponto final. Não há mais volta a dar. A pessoa lá toma, lembra, antigamente dizia-se, toma um melhoral que não faz bem nem faz mal e tal, mas a pessoa sentia-se reconfortada psicologicamente, tomava lá já nem sei o que aquilo era, uma aspirina, uma coisa assim. A inflação tem causas que não é preciso ser economista para saber, mas se ouvirmos os economistas, então ficamos a saber melhor. A causa principal é ter-se andado a tirar dinheiro para a economia e, portanto, a dar à manivela das máquinas impressoras de notas. E isso dá mau resultado em todo lado onde é feito. Ainda por cima, estamos integrados num bloco geoestratégico, económico e militar, que usa isso há muitos anos como mecanismo de dominação, que é o nosso conhecido dólar, não é? Que basta pôr a tipografia a funcionar e distribui-se o papelinho verde para o mundo todo e as pessoas ficam contentes. O problema que nós vamos viver agora, e por isso é que nós precisávamos que os nossos políticos, mais do que pessoas que resolvem problemas a prazo de 6 meses, fossem pessoas capazes de olhar para o futuro. Os países, não é? E não somos só nós que somos importantes, não é? É preciso os mais pequeninos, os nossos netos, os filhos, os sobrinhos, essa malta toda que ainda está para nascer, precisam que nós nos preocupemos com eles. E o mundo vai sofrer, está neste momento, aos nossos olhos, a sofrer alterações de equilíbrios de poder, de equilíbrios no comércio, nos transportes, na produção, nas matérias-primas, etc. E, portanto, olhar para as coisas como a solução é dar um subsídio, enfim, se nós pensarmos bem o que é um subsídio, são mais umas quantas notas que se atiram para a economia. Na verdade, os subsídios raras vezes são soluções para os problemas, não é? Eu entendo que ser de esquerda é olhar para os problemas com realismo, não é inventar sonhos cor-de-rosa da realidade. Nós vivemos numa sociedade em que funciona um mercado. Não vivemos numa sociedade com uma economia planificada, não somos uma sociedade como eram as sociedades de leste anteriores. Por razões várias, também as de leste não resultaram muito bem neste domínio da produção e da comercialização e do controle dos preços e dos bens e dos serviços, etc. Aliás, vemos perfeitamente que o capitalismo que substituiu a ideologia soviética, não é? Se tornou muitíssimo mais poderoso, esse capitalismo que existe agora, é muito mais poderoso do que era a anterior estrutura. Conseguiu muito melhor lidar com os desafios que tem para si, não é? Isto, cada governante tem que tomar conta do seu povo, não é? Do povo do vizinho. E nós devíamos compreender isso, que o mundo está em mudança. E nós pertencemos a um império um pouco esquizofrénico neste momento, que é um império em que a capital imperial é capaz de mandar bombardear ou destruir equipamento vital para um aliado, não é? Portanto, nós já falámos aqui disso, já se falou nisso e, portanto, percebe-se. Há uma alteração no mundo. O mundo vai ser diferente. Aliás, é engraçado que o George Orwell falava na Oceânia, que era ao fim e ao cabo as Américas, o mundo anglo-saxónico, e depois havia a Eurásia e a Leste-Ásia, não é? Portanto, mas, na verdade, está a haver agora uma Eurásia gigante, não é? Que se está a formar progressivamente, que vai de cá dos Urais até à China, não é? E, portanto, esse bloco territorial tem extraordinárias capacidades do ponto de vista humano, tem indústrias, tem capacidade de produção e tem gigantescos recursos de matérias-primas, etc. Temos que olhar para isso tudo, para essas mudanças que há no mundo, não é? E tentarmos perceber o que é que causa as nossas aflições. Em relação à inflação, hoje mesmo, neste dia em que estamos a falar da ajuda à habitação das pessoas, a senhora Lagarde veio dizer: calma aí com os subsídios, porque nós precisamos mesmo de fazer com que as pessoas reduzam o consumo. Porque essa é a maneira de controlar a inflação. É assim, o preço é caro, então não te compro. O quê? Queres tanto por isso? Eu não quero, não compro. Assim não compro, vou procurar mais barato, ou compro só metade e tu como o resto. Essa, isto é um pouco coloquial, mas é verdade.
Teoricamente é.
Pronto. Nem teórica e praticamente. Que é a procura faz subir o preço. Pronto. E nós temos esse exemplo na habitação. A procura fez subir o preço. Não há oferta, o preço sobe. O que é que as pessoas vão fazer? Deitar fora o que têm. Vamos lá ver. A habitação tem que ser tratada como um bem como outro qualquer. Não é o facto de uma pessoa ter uma casa que passa a ser de uma casta com um carimbo na testa, não é? Quer dizer, a pessoa tem uma casa, é um bem seu, ou que herdou, ou qualquer coisa. E, portanto, é a mesma coisa que ter 1 milhão ou 2, se a casa valer isso, não é? Num banco, investido em ações e obrigações, etc. Portanto, se não passa por cabeça ao Estado, eu aqui vou de acordo com o Pinho, se não passa por cabeça ao Estado, chegar a alguém que tem uns milhões no banco, em obrigações, e dizer assim: ah, e agora tens que me emprestar isso, e o rendimento é para mim, não sei quem é para o outro, não sei quem mais, que eu é que vou usar essa coisa, se a gente não acha isso bem, também não podemos achar bem que haja uma espécie de... Uma pseudo-nacionalização temporária, assim, das
casas. Essa questão é um... Que já falámos sobre isso aqui.
Que é muito... Aliás, aquilo está posto na lei, mas é uma...
Não, é que nem sequer é uma lei ainda.
Pronto, é um projeto.
É um PowerPoint, pronto, e agora já é um
ou
projeto.
Ou é um risco, ou qualquer coisa assim. Projeto. Mas é uma coisa que vai provocar muito incómodo nas pessoas. E eu acho sempre...
Já provocou, não
é? Eu acho sempre...
o objetivo é esse.
Não, mas eu acho sempre...
Se calhar o objetivo é provocar numas para agradar a outras.
Mas, opinião, eu acho sempre que um bom governo...
Os malandros que não arrendam as casas, são os malandros que vão às
urgências. Mas nós sabemos o que é que os malandros...
São os malandros do que vendem os produtos das grandes superfícies.
Eu dou-lhe um exemplo, porque não lhe digo quem. Eu nem interessa nada quem, nem onde, nem sei lá o que mais. Aqui há uns anos eu tive conhecimento de um caso concreto, mesmo conhecido meu, de alguém que aluga uma pequenina casa modesta. Não sei se já contei isto aqui. E há um indivíduo que aluga a casa.
Sim,
casa pequenina, também. E em vez de ir para lá viver, espeta para lá uns cães, e deixou de pagar a renda. Pagou só o primeiro mês e pronto, que se lixe. Levou mais de ano e meio a recuperar uma casa totalmente destruída por cães, a partir de um indivíduo.
Já falámos aqui, não é?
Quer dizer,
aqui ao lado da Espanha,
é que as pessoas não gostam de arrendar.
O governo progressista ocuparam-se casas, não é? E, portanto, esta ideia de que... Não. Mas isso tem um cunho ideológico claríssimo.
Mas está a ver, é aí que eu acho que o cunho ideológico de esquerda, a sério, não é essa de fazer. Bem, se reconhecemos que nas sociedades...
Chamemos de extrema-esquerda ou o que quiser,
coisa de muito pouco bom senso.
A Espanha chama-se progressista.
Repara, até os governos trabalhistas ingleses e governos pós-guerra socialistas franceses investiram na habitação social, mais chamada habitação a custo controlado, habitação de aluguer moderado. Todas essas coisas tinham nome. Não eram necessariamente para a pessoa que não tem emprego e vive debaixo de uma ponte. Era para pessoas que trabalhavam, não assistiam a outras
falar,
coisas.
Estamos a falar de planeamento moderada.
Isso, e de planeamento a longo prazo.
Isto não são medidas de esquerda moderada.
Mas eu acho que nós nem moderada, nem sei ser moderada. Eu acho que nem a nossa direita
é grande. Se fosse o Chega, era o Hitler que estava a tirar as casas.
Não, mas eu nunca ia dizer uma coisa dessas. Aqui connosco isso não ia acontecer. Haveria quem dissesse, pois que o Hitler
estas coisas dizem-se. Estas coisas dizem-se.
Mas não. Mas eu nunca ia dizer muito.
Estamos a repetir uma conversa que já tivemos.
Claro.
A nossa ministra da Habitação atual, não é? Quando era secretária de Estado, disse que todos tinham o direito de viver nas melhores zonas de Lisboa e competia ao Estado criar condições para isso.
Mas, portanto, mas o Estado
só
não
tirando,
é...
Só tirando quem lá está.
Não, é construindo. Já reparou que há coisas que todos nós só sabemos. Que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa é a maior proprietária, salvo erro, de Lisboa. Pronto.
Mas isso é assim.
E o Estado também.
Não é muito estranho como é que em Portugal.
E depois, o turismo é o senhor.
Se não fosse o turismo, não é? Portugal estava. Então aí é que estava completamente deprimido.
E agora vamos incomodar as pessoas que compraram o património para o alojamento.
Como é que se vai atacar a galinha dos ovos de ouro? Não é? Independentemente das regras, da fiscalização. Porque, quer dizer, então a ZAI até hoje nunca tinha ido ao continente e ao Jerónimo Martins e não sei o quê. Não é? Quer dizer, estamos constantemente a atacar as duas maiores empresas nacionais.
Aí eu vou dar-lhe um exemplo engraçado, que é esta questão do aumento razoável ou não razoável dos produtos ou dos bens ou dos serviços pode ser testado. Eu aqui há tempos, não vos digo qual é a minha companhia de telecomunicações, tenho o meu telemóvel, e então tiveram a bondade de me passar um determinado tarifário, passou de 17 para 20 ou 16 para 20, qualquer coisa assim. E eu, claro, então o que é isso? Não pode ser 17 para 20, coisa é essa. Ainda há pouco tempo fizemos uma fidelização e não sei o quê. Ah, sabe? Então, eu tanto os incomodei que me escreveram. Escreveram e disseram assim. Desde 2000, vejam só se isto faz algum sentido. Há um aumento da energia, do combustível, das taxas de juros, entre outros. Quer dizer, as taxas de juros começaram a roubar o combustível. Enfim, está bem, a eletricidade terá subido, etc. E nós temos suportado estes aumentos de custos. Ou seja, esta companhia de telecomunicações, pronto, o combustível que usa, não sei se é a telecomunicação a gás óleo, se é a gasolina, aquilo tem-lhes aumentado os custos e tal. E agora temos que lhe aumentar isto tudo. Pronto. E eu, o que é que eu hei de fazer? Pronto, fui investigar todas as empresas de telecomunicações e ver para os mesmos minutos, ou mais ou menos, não é? Aquilo mais 100, menos 100, para eles tanto se faz diferença. Quantos giga de internet e não sei o que, não sei. Fui ver. Nem tenho maneira de me zangar com eles, porque os outros são todos iguais. Só o incómodo de estar a dizer, vamos passear, agora vou mudar de contrato com outros e fazer outras ordens bancárias, outras coisas. A pessoa fica no mesmo sítio. Porquê? Porque não há concorrência. Quando até o Banco do Estado foi condenado aqui há uns tempos por ter um cartel com outros bancos para se combinarem como é que haviam de explorar os desgraçados que pediam os empréstimos para as casas, as telecomunicações, eu imagino que em Lisboa há de haver um indivíduo, não sei se é com BMW como a senhora da TAP, mas pronto, que não lhe o queimem, para o homem não ficar mal disposto, há de haver alguém a verificar estas coisas das telecomunicações. Como é que é um regulador?
Mas
a favor da concorrência, e não há concorrência nenhuma.
Mas o que me faz mais confusão...
Que é uma coisa ridícula.
Que é o tal...
Expresso.
A tal linha condutora, não é? É, sim, é bom. Eu não sei, por acaso não sei, não tenho essa experiência, mas pá, será que na mercearia aqui ao lado, ou no mercado, na praça, será que as coisas não aumentaram também? Quer dizer, pá, eu já vi estudos, enfim, comentários, que falam do aumento do preço, lá está, esses aumentos todos, que aí estão, claro, não é? Mas os fertilizantes foram das primeiras coisas a disparar.
Não produzimos.
A questão da guerra tem a ver com a questão dos cereais, com a questão da peste, até a peste suína africana, etc. Uma série de situações que com esta ligeireza de títulos, não é? De ver as ai, os senhores com os coletes entrar pelo continente adentro e não sei o quê.
Fica bonito na televisão.
E amanhã ou além, não é? Porque assim, porque nós estamos aqui a ver, eu estou aqui a ler uma notita da portanto, o governo começa 2023 com um excedente orçamental ainda maior do que há um ano. Portanto, nós somos os maiores, não é? Estamos sempre a crescer o excedente orçamental. Portanto, do lado da receita, o Ministério das Finanças destaca o papel da receita fiscal arrecadada em janeiro. Portanto, destaca, quer dizer, é uma coisa boa. E eu acredito que sim, não é? Ao que aumentou 10,5% face ao mesmo período de 2022. Ora, destacando-se a evolução do IRS, mais 14%. Portanto, estamos todos a ganhar mais dinheiro, não é?
Ou pelo menos a gastar mais.
O IRS,
não é? Ah, o IRS,
não é?
Perdão.
E no IVA, mais 11,9.
Mais, ora, mais 10% no IRS?
Eu diz que sim. Não. O IRS mais 14. Cara. Lá, mais 14%.
Há muita gente a ser apanhada. Já está aí uns malandros com aumento de ordenado.
E no IVA, não, mais 11,9. Portanto, quer dizer, o IRS ainda bem, não é?
Pronto, claro.
Há mais gente a ganhar mais dinheiro, não é? Agora, ou há mais gente a ganhar dinheiro.
Exato.
Embora,
ou o Estado a cobrar a mais pessoas. Que
embora não seja coerente com o aumento do desemprego também.
Não faz muito sentido.
Mas, atenção, isto é um relatório de... Isto é o execução orçamental. Ora, mas a questão do IVA, não é? O IVA não aumentou. Portanto, não houve aumento do IVA.
Só que a experiência é que quando o IVA baixa, os preços nunca baixam. Não sei se resulta.
Então mais vale não fazer nada.
Não, é melhor fazer
qualquer coisa. Se na Espanha o IVA está a zero, não é? Quando andávamos aqui cheios de truques com vouchers e não sei o quê,
os espanhóis eram 20 cêntimos por litro. Claro.
E era no final. Estava lá, pumba. Estava lá escrito quanto é no talão. Estava lá escrito quanto é que eles tinham descontado. Quer dizer, portanto, eu sabia plenamente, mas nós é que inventamos sempre, não é? Nós somos o farol do socialismo, ainda ontem tínhamos o nosso primeiro-ministro lá com o Pinto.
Porquê é que devemos fazer uma coisa com simplicidade se a podemos fazer de forma mais complicada? É esse o nosso problema.
Porque depois, não é? E aqui na mesma linha, não é? Portanto, esta linha de somos os culpados, porque vivemos acima das nossas capacidades, e na altura isso foi o Paulo Coelho que disse.
E chamou-nos piegas.
Depois, mas este aqui chamou. E o que vai para as urgências com febre é o quê?
Também está
um gajo valente.
Devia tomar um paracetamol.
Quando chamei para aqui com isso e não sei o quê, e depois volta para casa e morre outro dia, não é? Como acontece às vezes, não é? Portanto, as pessoas vão às urgências, desculpe lá, que eu vim aqui, olha, espero não incomodar e não sei o quê, E depois tivemos aqui mais duas ou três questões que eu tinha aqui. A questão da TAP, não é? Que na EPA reabri-la, não é? Na EPA reabri-la. Mas, agora, não é? Porque isto vai ser uma grande chatice, não é? Vocês lembram-se que o ministro Pedro Nuno Santos demitiu-se, não é? E, portanto, para o primeiro-ministro, demitiu-se, está resolvido. Portanto, já, quem tinha que pagar já pagou. Foi ele, foi o Pedro Nuno Santos, foi o secretário de Estado à altura, não é? E quando...
Agora as trocas são para nós pagarmos.
Quando se falou da comissão de inquérito, veio dizer que afinal que sabia, não é? Afinal sabia, tinha-se lembrado que num WhatsApp, até as justificações de ser um e-mail muito pesado que não entrou, não é? Até isso, que o servidor não tinha suportado o e-mail. Mas agora, então, ao que se vem a saber agora, não é? Hoje, é assim, isto vai nos custar muito mais, não é? Este despedimento com justa causa que ainda se anda a ver.
Ser justa.
Não é? Qualquer pessoa que esteja no meio laboral tem a noção da dificuldade que é um despedimento com justa causa, não é? Tem que ser, às vezes há coisas assim, se isto não é, então o que é que será? E, portanto, esta senhora, não é, que mandou embora a outra, agora vem-se a saber que, em dezembro, quando mudou a estrutura acionista, a senhora pôs o lugar à disposição, que, em linguagem de português, demitiu-se. Disse, olha, está aqui, se vocês quiserem que eu me vá embora, é justo, porque eu vim para aqui com outras pessoas, é uma questão de confiança, etc. Ora, passado uma semana, não é? Há os tais contactos a dizer que a senhora tinha que ir embora. Ninguém se lembrou que a senhora tinha mandado um e-mail uma semana antes Isto, eu ouvi hoje de manhã na rádio e estava a acompanhar. Era mesmo assim, era do dia. Eles até brincaram com aquilo porque era o final de dezembro para janeiro. Portanto, olha, ano novo, vida nova. Pronto, está para trás, acabou. Estamos a falar para aí 27 de dezembro, depois 3 de janeiro, não sei o quê. Coisa assim. E ninguém se lembrou que a senhora. Quer dizer, se a pessoa vai embora, vai de graça, obviamente, não é? Recebe lá os seus duodécimos e tal, não vai receber administração nenhuma. Ora, agora vim a ouvir o antigo Ministro das Finanças, não é? A perguntar se ele tinha sabido, não, que a senhora tinha posto lugar de prisão, não. Então, e o seu Secretário de Estado e tal, vocês, se puderem ouvir, estava a ouvir na Rádio Observador, agora com os podcasts e tal, tudo se pode ouvir novamente, o senhor ali enrolar-se todo e depois disse. Mas mesmo que ele soubesse, ele, o Estado de Estado da época, não é? Estava ao João Leão, mesmo que ele soubesse, como ele não teve intervenção na indemnização, então isso não é relevante. Portanto, eu estou aqui, sei que a senhora se demitiu, ou pôs lugar à disposição, mas como é o Rocha Carneiro ou o Franco que tem que tomar a decisão, e diz, esperem lá que a senhora... Não. E depois veio os 500 mil euros. Portanto, isto é... Estamos a falar, ministro, Estado de Estado, estamos a falar da administração.
Euros, já viu, todos os 500 mil euros, como dizia o outro, são pinates. Estais pinates. Porque a TAP, corrijam-me se eu estiver errado, mas eu tenho a sensação de que durante anos, fio, a TAP foi dona de uma empresa no Brasil que todos os anos eram às pasadas milhões de prejuízo. E ela a dar lucro aqui e prejuízo lá. Isso é que era o assunto para se descobrir. Porque é que uma empresa foi administrada durante uma data de anos
a dar prejuízo? Mas isto é diretamente gerido. Não é? É diretamente gerido. Pelos ministros e pelos estados de Estado.
Está a ver? E depois toda a gente é inocente.
Portanto, até uma lei, do tempo de Salazar foi invocada para não responsabilizar financeiramente.
Há algumas leis antigas que dão jeito.
35 ou coisa que valha.
Está a ver?
Pela Inspeção Geral de Finanças.
A gente tem que seguir.
Portanto, esta questão, e eu agora vim a ouvir o ex-ministro João Leão, não é, a falar da privatização da TAP. Não é? Quer dizer, nós tivemos a TAP privatizada. E estes senhores foram para o governo e compraram outra vez. E meteram lá dinheiro. E a pessoa fica baralhada. Não é?
Nunca se deve atirar bom dinheiro atrás de mal.
Tenho que ir pesquisar, não é? Tenho que ir pesquisar, porque, ou eu não estou todo baralhado, mas agora com os Googles desta vida isso é fácil de ver. O nosso atual Ministro da Economia, se bem me lembro, convidou a Ibéria, não é? Acho que em Espanha, para vir à privatização da TAP. Quando a tal história do hub, não é? Portanto, se a Ibéria vier para cá, não faz sentido nenhum que continue em Lisboa.
Claro, não é? Para o outro lado.
Ora, o ministro João Leão estava a dizer agora, o que toda a gente disse, não, toda a gente, ouvi várias pessoas a dizerem, que essa era a última solução. Portanto, a Ibéria, creio com a British Airways, que é um consórcio, era a última solução que se queria. E ele estava a dizer, o João Leão, que podia ser a Air France, podia ser a Lufthansa, mas não a British Airways por causa da Ibéria. Ora, e o nosso atual, portanto, este é o ex, não é? Das finanças, o atual da economia disse isto, quer dizer, e nós andamos aqui todos com o nosso dinheiro, não é? Como diz o nosso povo naquela expressão fantástica do fazer filho e mulher alheia, não é? Quer dizer, custa nada, não é? Quer dizer, o nosso dinheiro, não é? É que anda aqui e depois, claro, pois se calhar não dá, não é? Estes 10% a mais de receita, atenção, porque são curtos.
Às vezes até era melhor que houvesse menos receita, porque o dinheiro a mais excita a falta de juízo. Precisamos, quem não tem dinheiro não tem vícios, dizia-se antigamente. Tens dinheiro, não tens vícios. Tinha a ver, não é? Com vícios modestos, não era de milhões, não é? Mas quem não tem dinheiro não tem vícios. E um país, às vezes, quando aparece muito dinheiro, há pessoas que ficam deslumbradas. Sim, eu acho que há de haver.
Eu acho que não estamos numa... estamos numa altura dessa.
Imagina, o indivíduo vem de uma vida modesta e tal, a poupar para o Citroën ou para não sei o quê, e de repente é ministro responsável por milhares de milhões. Aquilo mais milhão, menos milhão, é toca a distribuir.
O homem nem chega a saber, não é?
Não é? Aquilo é assim, espetáculo.
Temos navios, não é? Temos navios. Navios da Transtejo. Porque assim, da TAP toda a gente ouve falar, não é?
Mas sabe, a explicação é ao mesmo tempo cândida, inocente, ridícula. E a explicação é terrível. A explicação é que, veja bem isto, nós comprámos só um com as pilhas, não com as baterias, estou a brincar, não é? Com as baterias, porque era para experiência, para ver se podia ser homologado. Mas como as baterias estavam a baixar de preço, nós decidimos que vinham 900 baterias e depois logo se compravam as baterias.
Quando elas estivessem mesmo bem.
Quando elas estivessem ali, sei lá, compravam-se ali nos chineses, íamos ali aos chineses, oh, pronto, os chineses é que produzem essas coisas, e umas pilhas mais baratas.
Só que espanhóis, por
só que as pilhas, eu gosto mais de dizer pilhas, as baterias, em vez de serem compradas à empresa ou ao armador, poderiam ser compradas, porque o armador não faz baterias, não é? Esta é que é a questão. Quanto mais intermediários, isso foi uma das coisas que o Tribunal claro. De Contas apontou, quer dizer, quanto mais intermediários na compra, mais urgente é.
Como ilegalidade.
Pronto.
Ilegalidade
e,
grave.
E depois não é pouco dinheiro. Quer dizer, as pilhas para estes brinquedos dos senhores, dos autarcas e dos transportadores e dos políticos, estas baterias custam um dinheirão.
Estão sempre em greve também.
Então são nove baterias.
Deve ser por isso.
Nove baterias.
Devem ir tirando um para o outro.
Bateria, conjuntos de bateria, pois isso aí era. Compravam. Mas isso está ao contrário. Deviam ter comprado um navio e várias baterias, porque as baterias é que duram menos. Ou se calhar aqueles navios também vão durar pouco, não sabe. Mas quer dizer.
Pai, eles devem ter pouca quilometragem, porque aquilo está sempre em greve também.
Eu não sei, é uma situação. Há ali na explicação da CEO. Não é? Que agora é o nome que se dá a estas pessoas, o CEO, é de uma inocência. Nós
até hoje ninguém sabia que existia sequer, não é? Que é outra coisa curiosa. Não é?
E ela decidiu apostar, quer dizer, usou o dinheiro claro. Da empresa para fazer uma aposta, que é assim, eu não o gasto porque isto vai tudo baixar de preço. Isto é uma aposta. Nas ações fazem-se essas brincadeiras.
Futuros, não é? São futuros.
E ela, de repente, de gestora de barcos, para trás e para a frente, a transportar pessoas do outro lado para cá, passou a ser especialista em apostas. Como se fosse ali no bet não sei o quê, nessas coisas. Quer dizer, esse é o problema.
E depois comprometendo-se com um único fornecedor, que lá se vai a vantagem, não é? Lá se vai a vantagem da tal...
Nós aqui, da conversa e da brincadeira, bem dispostos, vamos identificando os problemas nas calmas, que é, não há concorrência. Não há concorrência. Ah, neste caso ia haver um ajuste direto. Porquê? Porque quem tinha que fornecer as baterias eram os mesmos indivíduos que tinham feito os barcos, que as iam comprar a outros tipos, sabe lá a gente a que preço. Quer dizer, portanto, já não havia concorrência, portanto, já não havia pedidos de oferta. É preciso concorrência, é preciso não haver monopólios, é preciso não haver cartéis para uma economia poder funcionar. Senão as pessoas não têm escolha.
Mas aqui eu também não percebo muito disso, não é? Mas não, aparentemente não há cartel nenhum. Nós é que fizemos essa opção.
Nós é que temos esta
bateria. Eu não acredito que haja só uma empresa no mundo a fazer baterias.
Mas, às vezes uns ataques que as pessoas têm, que lhes bloqueiam os neurónios e que dão estas coisas. É como, por exemplo, a pessoa dizer assim, ah, e tal, uma pava não pode custar mais, sei lá. Um preço qualquer, 70 cêntimos, 80, 90, 1 euro, diga-se o preço que seja. Enquanto aquela pada, com aquele tamanho, der lucro, o padeiro faz. Quando o padeiro tiver puro dinheiro dele, não faz mais.
Mas o mercado.
Pronto. Então o que acontece? O preço está fixo, mas não há pada para.
Mas vai ter um selo. Vai comprar duas padas e vai dizer: esta aqui está no preço justo. E depois, como é que é? Mas esta aqui não é igual a esta.
Esta aqui é metade do peso da outra.
Não é igual.
Em vez de ser
esta,
farinha de valdilha, é uma
não
farinha.
É igual. Quer dizer, como é que se pode, não é?
São coisas. Tem que fiscalizar para ver que não há exageros. Porque há, de facto, situações em que há assambarcamento. Que é uma maneira de fazer falta de oferta quando existe oferta.
Tem que haver
verificação
da situação, etc.
Isto
do selo, não é? É o equivalente a. Sei lá. Então agora nós somos alguns anormais, vamos comprar um pão.
Que tem selo.
Este tem o preço justo, mas que é? Mas é igual a este ou não? Não é?
Quer dizer, foi o gordo. Como, é o preço certo.
Exatamente. Como é que se pode comparar? Não é? Tem que ser exatamente a mesma coisa. Se eu tiver uma cerveja da marca A, não é? E nos dois sítios, epá, num sítio custa 1 euro, no outro custa 1 euro e meio, é a mesma cerveja, epá, vou comprar algo que custa 1 euro, não é? Agora, até pode o preço de juros ser 1 euro e meio e o outro estar a fazer dumping, não é?
Exato, pode ser, aí está.
Pode estar a vender abaixo do preço de custo e agora?
Para arruinar o adversário.
Mas vai, não sei o quê, e tal, tudo a 50% claro. E tal. Epá, estes gajos, isto não é o preço justo. Este gajo está a perder dinheiro. Isso claro. Também não se pode fazer.
Não, é um abuso.
Portanto, e depois, só para concluir aqui estes casos. Enfim, são caricatos. Eu gosto um bocado desta coisa do correr da pena. Quando ouvi na rádio, estou aqui um bocado influenciado. Amanhã eles diziam no Rádio Observador quantas das lágrimas quanto do sal, do estuário e do Tejo não eram lágrimas de Portugal, mas era dinheiro nosso, não é? Quanto é que era dinheiro dos portugueses que lá andavam, não é? Porque se leram, e eu fiquei curioso para ler, por acaso, acho que vou ter que encontrar isso em qualquer lado, o acórdão do Tribunal de Contas, acho que é uma coisa absolutamente achincalhante, não é? Quer dizer, se estas pessoas ainda lá continuam.
Não, já acabaram de se demitir.
Ah, pronto.
Pronto.
Essa parte já não ouvi, não é? Portanto, porque é que eles falam em bicicleta sem pedais, carro sem motor?
É, aquilo foi a bater forte.
Como diz um querido amigo nosso, que o Fernando conhece, quer dizer, o gajo comprou os óculos, ai, quanto é que é assim? As hastes. Falta as lentes, calma, não é? Que, ai, o camarão, não sei o quê. Quanto é que é? 30 euros. Ah, é barato. O quê? Mas isto são dois. Não é? Isto são as anedotas transformadas na nossa realidade, não é? E depois, quando já a anedota suprema dos últimos dias, que é uma coisa, enfim, gravíssima, não é? Quer dizer que...
É este momento em que eu fico à espera a ver se é mesmo a cabeça.
Que é a questão do navio, não é? Quer dizer, do Mondego, não é? Quer dizer, a rapaziada do navio decide se vai ou não vai, não é? Quer dizer, e depois ainda tivemos atenção, ainda há aqui umas reações, como diz o nosso bom povo, uma no cravo e outra na ferradura, não é? Aí o almirante, não é? Voltou o nosso almirante, disse que não há forças armadas sem disciplina, não é?
É preciso ser o chefe de Estado-Maior.
E depois é destas coisas que se faz quando alguém diz o óbvio e se torna um gênio, não é? A coisa está complicada. Não,
esse caso eu também me deu vontade de achar piada, porque pensei assim, pronto, ainda bem que nós estamos muito longe, nós estamos aqui nesta ponta mais ocidental da Europa, virados para o mar.
E era um navio russo de investigação, não é?
Aquilo era um navio russo de investigação. Ou de espionagem, e depois, segundo a NATO, é para a gente se rir,
podia ser de espionagem.
É um navio usado para sabotar gasodutos. Sabotar gasodutos. Eu pus-me a pensar assim. Mas qual foi o último gasoduto?
Não pode ser o primeiro.
Que foi sabotado. Pronto. Então, era um navio. Mas depois era um navio com eu li não há qualquer, acho que é a roda de 133 metros. Cá, para os meus cálculos, é assim uma coisa para o grande. Eu não sei, deve haver muito maiores, mas pronto, era assim uma coisa para o grande. E depois lá ia o nosso naviozinho de patrulha e tal, a dar rateres, porque aquilo os motores não funcionam bem, tuca, com 16 povos.
E essa rapaziada?
Pronto, com 16 povos. A questão é que, de facto, isto depois lembrei-me logo daquela questão aquela história muito conhecida da revolta na Bounty, não é? Do capitão Fletcher, que era o imediato. Nós vimos um grande filme com o Marlon Brando, que faz o senhor Fletcher, e já não me lembro do nome do ator que fazia o capitão Bligh, e que se amotinaram, não é? Porque isso é um motim, o comandante diz, vamos para ali, eles, pum, amotinaram. E então, mas amotinaram-se, mas a rainha, a marinha inglesa era terrível, porque os amotinados eram todos pendurados pelo pescoço. E, portanto, eles tiveram que ir, enfiar o barco no fundo, esconder-se numa ilha remota, que existe, não é? Que a gente sabe onde é, e onde ficaram os descendentes daqueles marinheiros amotinados. Vá lá, na vida deles não foram apanhados, porque aquilo não estava nos mapas e tal. E lá se escaparam.
Porque não foi em terra, saíram.
Mas pronto,
sem terra.
Isto deve ter dado para uma boa risada lá na cabine de comando do navio da Força do Mal, não é? Porque eles devem se ter rido a dizer assim, aquele naviozito para vir aqui acompanhar-nos, e nós começávamos a tremer.
Acho que era
de qualquer modo, ou estamos em guerra com eles ou não estamos. aí é que é o problema, esta questão do navio lembra-nos uma coisa, que é, nós estamos, não é uma guerra híbrida, estamos numa guerra assim para o disfarçado. E há uma expressão inglesa muito, muito usada, que é quando uma coisa está em perfeita ordem, organizada, limpa, afinada, diz que está ship shape. Fica aqui a nota para quem não for muito dos ingleses. Ship shape, ou seja, está na forma que um navio tem que ser. Um navio tem que ser limpo, correto, claro, mantido, pintado, afinado, lubrificado, etc. Porque aquilo não pode falhar quando está no mar, não é? Portanto, a noção de que... Aliás, a Marinha dá muitas vezes essa imagem, não é?
Sim, aquelas fardas brancas,
tudo 5 estrelas. E depois, um não trabalha, um motor não trabalha, entra água francamente para um buraco não sei o quê, e não sei o que mais, num navio que tem que ir ameaçar os russos e meter-os na ordem.
Eu não ia ameaçar.
Ia fazer companhia. Pronto, ok. Mas quer dizer, é ridículo.
Então, o navio é ridículo. Estrangeiro.
Mas também é ridículo só agora saber... Quer dizer, os homens, só agora que os mandaram sair do conforto da estância turística do Funchal, não é? Porque os do capitão, do imediato Fletcher, tiveram que fugir no Pacífico e ir lá para uma ilhota que aquilo não tinha telemóveis, não tinha nada naquele tempo. E aqui, não, sair do porto, não. O nosso navio navega bem, é quando está quietinho e amarrado. E nós estamos aqui bem. Se nada funcionava, claro, já se deviam ter amontinado.
São coisas distintas, obviamente.
Mas eu não sei se a palavra será esta, será outra coisa. Se de facto do navio, tinha ali uns 5 oficiais, 5 sergentos, 16 praças a fazer de conta.
Não se podem recusar?
Tinham que ser recusado antes.
Claro,
tinham que se ter manifestado antes.
Tive a ouvir isso de um advogado de direito militar, etc. E que era major.
Não é no momento de dizer, manda lá embora. Ah, hoje não me apetece.
Não podem. São duas questões distintas. É óbvio que isto é uma coisa caricata.
Isto lembra-nos a guerra do soldado. Não é? Em que o soldado ia comprar um cavalo para ir para a guerra e a mãe diz assim, num cavalo em segunda mão, vais encher a guerra de moscas, e o meu filho não vai para a guerra num cavalo qualquer, cheio de moscas e tal. Então era preciso ir sempre para a guerra. E depois também partilhavam lá o avião, não é? Uns bombardeavam às segundas e terças. Mas se nós não estamos em condições de bombardear, temos de dizer antes, não é? Só no momento em que nos mandam, olha, disparei o canhão. Oh, meu capitão, o canhão não dispara. Então não dispara porquê? Não tem cordel e falta a bola e falta não sei o quê.
Há dois patamares, obviamente.
É um bocado ridículo.
Um é que é o do desinvestimento, que é uma coisa gritante, não é? E acho que, infelizmente, o que está a acontecer mostra-nos a importância
disso.
Mas
é que estes navios não têm muitos anos. Vamos lá ver.
Mas tem que
aquilo
ser mantido,
tem uns motores, que eu saiba, é a gasóleo aquilo, há de ser daqueles assim com os pistões. Não de ser elétricos. Quando for elétrico é que a gente vai achar piada, não é? Ah, desculpe que eu só posso ir atacar amanhã, que isto leva 24 horas para carregar e tal. Mas quer dizer, aqueles motores, os motores marítimos, estamos aqui numa terra de madeira, aquilo não é para se gastar em 3 ou 4 anos. Então o motor fica assim, avariado, não trabalha, mete água. Em 5 anos, os barcos vieram da Marinha Dinamarquesa, ou lá o que é que foi?
Isso tem a ver,
há 5 anos devem ter sido inspecionados.
Tem a ver, obviamente, com o desinvestimento, não é?
Às vezes o desinvestimento é ver quem não faz o que devia fazer.
Custa dinheiro e é muito, não é?
Não. Hoje custam dinheiro, por isso mesmo
nós temos, agora não sei, mas nós tínhamos caças que não voavam, não faziam as horas, os pilotos não faziam as horas que tinham que fazer para não gastar combustível.
Mas um navio, os motores têm que ter.
As fragatas voltavam para a terra, voltavam para a terra sem combustível.
Nós aqui não sabemos quase nada de motores, mas sabemos que é preciso mudar o óleo. Não é? Não, não, os filtros, essas coisas dos nossos carros. Também, de certeza, num motor marítimo tem que fazer a mesma coisa.
Isso,
é? Manter aquilo em funcionamento.
Mas se calhar.
Vai ser mais complicado,
se calhar não há dinheiro. Nós vivemos num país. Não, nós vivemos num país em que não, há poucos anos se falava, não havia dinheiro para a GNR fazer diligências para o gasóleo. Isto não são anedotas, não é? Portanto, não, quando. A célebre história dos submarinos, etc.
É diferente. Eu estou descobrindo. Hoje vi uma imagem.
Os submarinos que Portugal tinha não navegavam. Ponto.
Hoje vi uma imagem.
Os que tinha antes não navegavam.
E punham, não navegavam, não havia motins, porque havia a consciência que punham em risco as pessoas que lá iam dentro.
E um submarino tem uma tendência para ir para o fundo.
E portanto, não. Quer dizer, isto não. E depois, quando estamos numa altura, Portugal. Ok, eu concordo, mas concordo ou não se concordo, né? Portugal faz parte da NATO, tem obrigações, né? E obviamente não as cumpre, não é? Portanto, e isto, claro que nos fragiliza.
Não é? É assim, nós cumpre.
Isto amanhã ninguém se vai lembrar disto em Portugal, não é? Mas não é? Sempre que eles vão lá, as manobras e tal da NATO e coisas.
Olha aqui,
esta gente vai ter que ser.
Mas nós vamos fazer como os polacos. Dizemos assim: se querem isto tudo andar, mandem para cá mais notas verdes. Nós precisamos mais. Se é para a guerra, não somos nós que decidimos. Se é o Uncle Sam, se é o tio Sam que decide, tem que pagar.
Mas isso é o que
tem que pagar. Tem que entrar ali com mais.
Que é para não passar vergonhas como esta.
Para não passar vergonhas.
E chegamos às 8 horas, António Pinho e Rosa Carneiro. À música.
Olha, além da música,
deixem-me dizer que estou a adorar ouvir-vos, a sério.
Estamos aqui a rir.
A sério, muito bom.
Se não fomos nós aqui a dizer bem do cavalo, quem é que vai dizer? Ora,
Pois é verdade.
Eu além da música que tenho aqui, e andei por várias, menos simpáticas, por acaso, nem pude trazer os 50 anos do Dark Side of the Moon, nem andei à procura de uma coisa aqui que se apropriasse, que se adaptasse a isto. Há uma dos Europa 2000, que é o Dr. Bayard, em que são apreendidos um carregamento, como se fosse droga, não é? De 4 mil doses individuais de reboçados do Dr. Bayard. E depois a voz por trás vai dizendo que é droga, que nem é droga, não é? Isto é um país de brincadeira. Foi na altura em que o Santana Lopes foi deposto, não é? E então era o primeiro-ministro que não é primeiro-ministro, droga que não é droga, isto é um país de brincadeira. Agora, e de facto adaptava-se bem a isto. Mas eu fiz aqui uma visão positiva. E trago, além da música, trago um livro que estou a ler e que estou a gostar imenso, que é de um escritor colombiano, e foi por uma frase, pelo título, aliás, que se chama Juan Gabriel Vázquez, e o livro chama-se O Barulho das Coisas ao Cair. O Barulho das Coisas ao Cair, e isto vem de uma... Eles estavam a ouvir uma caixa negra de um avião que se despenhou, e os sons que se ouvem quando o avião está a cair, a conversa entre o comandante do avião e o copiloto, etc. E de facto... Todas esta sucessão de coisas absolutamente surreais, não é? Graves, surreais, porque somos nós que estamos a ver, acho que todo este ruído é o barulho das coisas ao cair. Isto está a cair, não é? Quer dizer, nós imaginamos um velho avião, aqui há uns anos, ou um avião da TAG, não é? Que largou umas peças em Lisboa e não sei o quê. E portanto, isto é o que está a acontecer, não é? Portanto, o tal governo viçoso, não é? E requentado nas palavras, e cansado nas palavras do Sr. Presidente da República, viçoso em grande forma, era o que mais faltava, que estivessem cansados, disse o nosso primeiro-ministro, basta olhar para a cara deles, já. De facto, eles ri-se. Portanto, de facto, é este barulho das coisas ao cair. E andei aí a divagar aí uns temas mais irónicos, mas então trouxe aqui a Dulce Pontes com a banda da Armada, não é? Portanto, a Marinha tem uma belíssima banda. Portanto, se não der para uma coisa, dá para outra. Portanto, não é? Como se diz no futebol, a zero já não vamos. Não é? Podemos não ir para o mar, mas temos aqui uma banda espetacular. E o tema da Dulce Pontes, o amor a Portugal. Pronto, que é isso, ao fim e ao cabo. Agora, faço. Por acaso, é uma instituição que tenho em grande consideração, as Forças Armadas. Acho que é uma coisa que... Agora, a Igreja, pronto, não é? Já não é o que era. As Forças Armadas é a segurança, não é? É a estabilidade, é o rigor, é a disciplina. Aliás, é um clássico da história, que as pessoas, quando nos tempos de grande instabilidade, aí vêm muitas das ditaduras militares, porque as pessoas, alguém põe a ordem nisto, não é? Quer dizer, quando nós estamos nesse ponto ainda, não é? E não é como o Asterix, amanhã não será a véspera desse dia, mas pronto, depois da manhã talvez. Não estamos nesse ponto, mas é de facto ficar aqui o amor a Portugal, que é assim uma coisa bonita, acho que é serviço público. Aqui da nossa Terra Nova.
Fica a escolha do António Pinho. Voltamos dentro de sensivelmente 4 minutos. A escolha do António Pinho neste Falar Claro na Terra Nova, e agora é a sua vez, Rocha Carneiro.
Excelente escolha do António Pinho. Eu sigo outra linha, e o que é que eu trouxe? No outro dia, foi na última vez, foi uma peça só instrumental do Carlos Paredes, que acho muito interessante. Hoje, traz-nos uma coisa que parece quase impossível, porque normalmente é tocado por uma orquestra e muitos, uma orquestra completa, que é o Voo do Moscardo, do Rimsky-Korsakov, não é? Interpretado por dois guitarristas clássicos. Um calha ter origem russa, mas que vive nos Estados Unidos, que se chama Grisha Goryashev, que, juntamente com um belga, chamado Jérôme Mouffe, interpretam esta peça, que é muito curta, e nem é preciso dizer nada para qualificar. Isto foi tirado do YouTube, não é? E, portanto, tem a qualidade que tem, mas acho que é suficiente e é impressionante. Tentem fechar os olhos e imaginar os dedos destes homens a tocar e quantos anos de trabalho aqui estão em cima para fazer uma coisa destas. Eu achei e fiquei de boca aberta e, portanto, estou a partilhar aqui convosco.
E fez muito bem. Obrigado, António Pinho e Manuel Rocha Carneiro. Foi o Falar Claro 270. Voltamos à antena da Terra Nova daqui a 15 dias. Então, até lá.
Quando eu digo que é mesmo assim, é mesmo porque é mesmo assim. Só das três, 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 três. Só das três, yes, yes. Music and dance with me, 'cause there is beauty in the world. So-
your boys again.